Oh, aleluias. Meus irmãos, vamos começar abrindo a palavra em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. O pastor iniciou falando que nem sempre nós não temos assim uma novidade para ser compartilhada. E o que eu vou compartilhar mesmo não é nenhuma novidade. Mas é segurança. Faz relembrar e faz também mostrar, nos mostra em que níveis nós estamos. E eu quero aqui ler com vocês, iniciando no versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem? Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Gente, eu estava lendo essa passagem, já li várias vezes, e o que me chamou a atenção dessa vez em particular, é que você percebe que Jesus se encontrava em que posição? Ele já havia sido batizado, já tinha sido capacitado, ouvido do próprio Deus: tu és meu filho amado. Ele já havia realizado, tinha passado pelo deserto, passou pelo deserto 40 dias, foi tentado, tinha realizado várias curas, porque se você vai nos versículos anteriores, vai dizer que todas as pessoas, todos os enfermos que eram apresentados a Jesus lá em Cafarnaum eram curados. Então estava, vamos dizer assim, um reboliço em torno de Jesus. E por isso que os discípulos dizem bem assim: olha, todos te procuram. Ele já tinha iniciado o seu ministério, pregando, curando, inclusive a sogra de Pedro. Então, todos estavam: não, eu quero ter mais contato com Jesus. Ele está curando, ele está libertando, né, demônios. Quem é? Quem é este homem? E toda uma cidade, queridos, que aqui vai falar, toda a cidade estava reunida à porta para ver e para presenciar esse Jesus. E nesse movimento, Jesus para e diz: eu preciso me afastar. Eu preciso me conectar com o Pai. Vou orar. E nessa conexão com Deus, os discípulos se aproximam dele. Diz: todos estão te procurando. E o que Jesus responde, talvez não tenha nada a ver com o que eles esperavam, porque isso para eles também era novidade. Quem é este homem, de fato, que eu estou acompanhando, que eu estou vendo, presenciando o que ele anda realizando? E ele diz: vamos a outros lugares. E aí o Senhor me alerta para essa chamada, querido, do vamos. Ele não disse: eu vou. Até porque ele já vinha fazendo isso. Se você concordar aí comigo, sabe que para Jesus, já que ele já tinha começado a curar, já estava realizando milagres, para ele não haveria nenhum problema de continuar fazendo isso, sozinho. Mas ele disse: vamos. E aqui está toda a diferença. Jesus estava dizendo, o que eu tenho para realizar e o que eu tenho para fazer no mundo, enquanto eu estiver aqui, eu não vou fazer sozinho. E por isso eu estou chamando vocês. Vamos. Eu chamo vocês. Vamos. O que é que eu tenho para hoje, para dizer para vocês? Ei, vamos. Vamos. Ele já fez o convite. Nós cantamos aqui. Nós fomos chamados. Vamos seguir os seus passos. Vamos às povoações vizinhas. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui não é suficiente para aqui, somente. Eu preciso ampliar essa palavra. Eu preciso libertar mais pessoas. E é por isso que não estamos satisfeitos com a quantidade de pessoas que temos aqui. Você vê que isso não é uma presunção. Porque Jesus também não estava satisfeito com a quantidade de pessoas que ele havia curado, que ele havia libertado, que ele havia salvado. Nós vamos para outras povoações, para outras cidades, e vocês vão comigo. O que é que Jesus estava fazendo, queridos, se não refletindo o que o Pai já fez? Vocês lembram o que ele diz? Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer quando ele foi criticado porque estava curando aos sábados. Sério? Sério? Ou quando fomos criados lá em Gênesis, se você quiser ir lá, Gênesis 1:26, rapidinho para ficar firmado aí na sua memória, o vamos, o nós. Então Deus disse, façamos. Está no plural, meu irmão? Ele está se referindo à Trindade aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Façamos. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Ei, vocês não estão entendendo. Eu não estou habituado, acostumado a fazer as coisas sozinhas. Desde que vocês foram criados, o meu costume é, façamos. Eu faço tudo junto com o Pai e com o Espírito. E a minha proposta é ensinar vocês a fazer da mesma forma. A serem discípulos. Discípulos, sim, aqueles que seguem Jesus. Que tem relacionamento com o Pai, que tem relacionamento com os irmãos e tem relacionamento com os não crentes. Ah, os não crentes estão incluídos? Estão. Ora, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de quê? Qual a finalidade? Que eu pregue também ali. Alcançar pessoas. Alcançar pessoas. O meu relacionamento, não é isso que a gente percebe aqui? É um relacionamento com o Pai através da oração. É um relacionamento com os discípulos, trazendo eles para perto e mostrando, nós não vamos parar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a finalidade. A finalidade. Que é alcançar pessoas. Está pouco. Não é o suficiente. Não estamos na plenitude. Não estamos na plenitude. E quando eu penso em mim, vou trazer para mim, quando eu penso em mim, e quanto eu vejo de pessoas que eu ainda preciso alcançar, e começando, queridos, com os mais próximos. Às vezes nós temos a mentalidade que nós precisamos alcançar o mundo, mas as pessoas mais próximas nós relegamos. Porque se você vê aqui nos evangelhos, Jesus, ele também, ele foi para a sua parentela. Sim, por certo, ele foi, né, renegado ali. Realizou poucas curas, mas ele foi. Ele foi para o local onde ele nasceu. E a nossa casa? E a nossa casa? E às vezes nós nos habituamos a pensar que, porque estamos dentro da igreja, e a gente esquece que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão, uma irmã. Quem é o seu familiar que está fora? Quem é? Não é de graças a Deus, toda a minha família e toda a minha parentela está salva. Amém, glória a Deus. Então vamos alargar as tendas. Na sua vizinhança. No seu trabalho. Por onde você andar, essa palavra ela tem que estar viva. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas quando eu gosto muito de uma coisa, eu gosto de compartilhar. Quem me conhece sabe, geralmente eu e meu marido, a gente gosta de compartilhar de viagens. Eita, irmão, estou querendo viajar. Sério, vão sentar aqui que a gente vai conversar agora sobre viagem. E a gente conversa sobre compra de pontos. Porque a gente gosta de compartilhar. Agora, imagina a palavra. Porque se você tem consciência do que ela fez na sua vida, não tem como ela ficar retida. Você não consegue reter. É mais forte do que você. Você vai expressá-la de alguma forma. Talvez você seja o tímido, mas você vai expressar de alguma forma. Você vai viver ela de tal forma que ela não vai ficar inibida em sua vida. Você vai extravasar. E se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar também, são coisas que eu já vivi, ou lugares que eu já fui. Eu sei que tem algumas pessoas aventureiras, que gostam de ir para lugares, né? Olha, vem cá, amigo. Vamos curtir aí uma experiência. Nunca fui para aquele local. Vamos comigo? Vamos ver se é bom? Mas se tem uma coisa que de fato eu gosto é de ir aos lugares, experimentar e dizer, essa pessoa precisa viver isso. E queridos, eu vou dizer, eu tenho muita experiência e eu tenho certeza que você também, com a palavra, para que você não compartilhe ela, da mesma forma, com a mesma intensidade que você foi alcançado. Não tem como. Quando eu me encontrei com essa palavra, e eu me lembro que assim, eu cheguei em casa. Tudo bem que eu fui um pouco rude em algumas situações. Que eu disse, olha, o que vocês estão fazendo aí é pecado, viu? Mas depois que eles o tempo vai se passando, a gente vai criando sabedoria, amém? E aí eu fui relevando na forma que eu ia apresentar a palavra. Mas foi visto, queridas, mudanças. E é por isso que foi mãe, foi vó, foi pai, e foi vindo a família, queridos. Hoje, isso eu já perdi a dimensão, porque eles já têm alcançado outras pessoas. E é por isso que enquanto eu estou aqui, e às vezes a minha mãe, minha filha, saudade, eu disse, manhinha também, que vocês sabem, né, Nordeste é manhinha e painha. Então, saudade e tudo, mas vem no fundo, queridos, aquela consciência de propósito. Eles são tão gratos pela palavra que eles receberam. Eles têm tanta consciência que eles não conseguem viver sem Jesus. Que eles dizem, vá minha filha, vá. Vamos. E esse trabalho é em conjunto com os irmãos. Deixa eu compartilhar com vocês como foi que o meu pai foi salvo. Que não dependeu somente de mim. Eu me lembro que na época foi a minha mãe e minha avó primeiro. E nós começamos a orar pelo meu pai. E parecia, meu irmão, não sei se você se identifica com essas situações, que parecia que quanto mais orava, mais piorava a situação. O negócio, rapaz, parece que o rapaz está se rebelando mesmo. Mas aí, queridos, um certo dia, ele meio de mal vontade, foi levar a gente até a igreja. Aí parou na frente da igreja. A gente já estava próximo, né, de começar o culto, corremos, entramos. Fomos lá adorar, louvar o Senhor. Enquanto estávamos fazendo isso, mal sabíamos que estava meu pai do lado de fora, com o carro quebrado. Simplesmente o carro parou de funcionar em frente à igreja. Pense o aperreio do homem. Porque parece que quando a pessoa, você está querendo trazer para o Senhor, parece que a pessoa fica lá. Mas sabe o que aconteceu? Um irmãozinho, todo arrumadinho, camisa social, clara, naquele solzinho leve de Maceió, que vocês sabem, chega lá no carro e diz, e aí, rapaz, precisando de ajuda? Sim, que o carro parou aqui. Aí foi ajudá-lo. O cara se sujou, perdeu o culto, porque foi levar meu pai para a oficina. E quando termina o culto, estamos lá saindo assim, toda, que a gente sai do culto meio, né? Toda assim no culto, ele já estava lá, disse, pai, o senhor já está aqui. Ele, na verdade, assim, só saí para ir para a oficina, porque o carro quebrou. Meu irmão, quando a gente entrou naquele carro, parecia que era outra pessoa. Próximo domingo eu venho aqui. Sério? Sério. Porque o testemunho de vida daquele irmão falou. Meu irmão, em nenhum momento o homem parou para pregar a palavra. Não. Foi o testemunho de vida. Sabe o que ele fez? E é o que a gente precisa fazer com os nossos relacionamentos, sejam com pessoas próximas ou não, é conquistar a confiança. Ele conquistou a confiança. Ele não falou de nada. Você está pensando, é aquele peixinho que você está pescando, bichinho, não sabe. Que já vai, né, daqui a pouco parar na panela. É sério. E aí mal ele sabia que estava sendo pescado. Por uma vida que fala. Por um comportamento que fala. Atitudes falam. Edgleide, então, quer dizer que não é para pregar a palavra? Não, meu irmão, estou dizendo isso não. Você vai pregar. Mas o que eu estou dizendo é que tenha discernimento e sabedoria. Vai ter momentos que é a sua vida que vai falar. Que não necessariamente você vai estar esfregando na cara da pessoa, aqui em a Bíblia, você vai para o inferno. Não. E eu fiquei pensando, digo, Senhor, tanto tempo assim a gente está orando, vou me levar para a oficina. E estava lá, queridos. Meu pai, no outro domingo, rendido ao Senhor. Eu disse, olha, quem és tu? Quem és tu? Então lá, gente, líderes do diaconato, né? Pensa, casal ponta. É, isso aí, os irmãos conhecem, sabe que eu não estou exagerando. São bênção do Senhor. Pregue. Meu Deus. Pregue com confiança, integridade. É isso mesmo, pastor? Tem para ler? É? Entendi. Só, então... Aqui. Isso aí. Nós precisamos falar. Aí eu lembrei também aqui, só tentando aqui arrematar, da mulher do fluxo de sangue. Né? Todo mundo conhece, né? A história. Que sofria de hemorragia há 12 anos, já tinha gastado todo o dinheiro, né? Falava com o médico, nada resolvia, remédio, nada resolvia. Né? Até que, eu fiquei parada pensando, ela ouviu de Jesus. Vocês lembram dessa parte? Que diz que ela ouviu, e pelo fato dela ter ouvido, que ela foi atrás, e eu fiquei, eu disse, meu Deus, nunca parei para pensar, quem são essas pessoas? E eu disse, Senhor, então, eu quero ser essa pessoa que vai ouvir, ou melhor, que vai falar, e outras pessoas vão ouvir, e porque elas ouviram, elas vão atrás. Então você vai ser resposta para as pessoas de problemas, de necessidades, porque ela tinha uma necessidade que era uma doença, e talvez você tenha uma pessoa que tem uma necessidade financeira, um problema profissional, de relacionamento conjugal, de saúde, algum problema, tem uma necessidade. Mas aí ela precisa ouvir para primeiro gerar algum tipo de fé. A fé vem pelo ouvir. Só que eu e você somos essas pessoas que vamos falar e fazer com que as pessoas ouçam sobre Jesus. A tal ponto que isso gere fé, como foi na mulher do fluxo de sangue, e diga, se eu apenas tocar na sua veste, ou no seu manto. Se eu apenas tocar. A tal ponto que as pessoas vão chegar e dizer, se eu apenas ir neste culto que eu fui convidado. Eu sei que eu vou ouvir a resposta para o meu problema. Eu sei que a solução que tanto tempo eu procurava e não encontrava, ali eu vou encontrar. Como foi com você, como foi comigo. Eu vou, já terminando aqui, pastor, nos ajuda aí, para ir já finalizando. Eu quero contar para vocês, vocês já ouviram uma parábola de dois irmãos brigados? Não sei se vocês já ouviram essa parábola, né? Bem, se tem alguns que não ouviram, eu vou aqui contar rapidamente para vocês. Eles falam o seguinte, a parábola. Dois irmãos moravam em fazendas vizinhas. Para se encontrarem, precisavam percorrer uma longa estrada que margeava um rio que separava suas fazendas. Apesar do cansaço, faziam a caminhada com prazer, pois se gostavam e cuidavam um do outro. Um certo dia, tiveram uma grande desavença, um pequeno mal-entendido. Explodiu e palavras duras foram ditas, de um irmão para outro, deixando de se falar. Numa manhã, alguém bateu à porta do irmão mais novo. Era um homem com uma caixa de ferramentas na mão. Perguntou: "Procuro trabalho, tem serviço para mim?" "Sim", disse o fazendeiro, "tenho trabalho para você. Aquela fazenda é só do meu irmão. Brigamos e não posso mais suportá-lo. Há uma pilha de madeira perto do celeiro. Construa uma cerca bem alta para que não o veja mais." "Entendo", disse o carpinteiro, "meu trabalho lhe satisfará. Mostre-me onde estão os martelos e os pregos e farei um trabalho que lhe deixará satisfeito." O irmão mais novo entregou o material e foi à cidade. O homem trabalhou arduamente. Anoitecia quando terminou. O fazendeiro chegou, mas do lugar da cerca havia uma ponte que ligava as duas fazendas. E o fazendeiro enfureceu-se. "Você é muito insolente em construir essa ponte depois de tudo que lhe contei. No entanto, ao olhar mais uma vez para aquela ponte indesejada, viu seu irmão no meio da ponte. Por um momento, os dois puderam se olhar novamente após longo período de distanciamento. Então, o irmão mais velho saiu correndo de braços abertos em direção ao irmão mais novo. Por fim, se abraçaram e choraram. Emocionados, viram o carpinteiro arrumando as suas coisas e partindo. O fazendeiro mais novo então lhe disse: "Espere, fique conosco mais alguns dias. Tenho outros projetos. Você é um carpinteiro admirável." O carpinteiro respondeu: "Adoraria ficar, mas tenho outras pontes para construir." Sabe, queridos, e nós somos esses que vão construir pontes. Assim como teve um carpinteiro que construiu uma ponte para você chegar até aqui, agora chegou a sua vez. Nesse vamos aqui, construir essa ponte. Talvez seja a ponte de fato entre irmãos, seja de sangue ou seja em Cristo, que precisa ser liberado perdão. Porque o Evangelho é perdão. Nós somos frutos disso. E também pode ser essa ligação espiritual. Então, por isso, meu irmão, para hoje à noite, não importa o que já foi, mas pensando para hoje à noite, se você puder, e eu sei que você pode, ser essa pessoa que vai ser esse canal para ligar essas pontes, entre em contato. Chame. Traga essa pessoa e diga: venha. Porque tem algo especial esperando por você.